O Senhor esteja convosco.
De nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que já viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho de São Mateus, que a igreja apresenta para a gente hoje, conta para a gente como começou o ministério de Jesus. Durante 30 anos, o Senhor Jesus Cristo viveu uma vida muito parecida com a da gente, na sua cidade de Nazaré, que no tempo de Jesus era uma cidade muito pequena, sem nenhuma importância. Mas aí, a gente ouviu logo no comecinho do Evangelho de hoje, Jesus soube da prisão de São João Batista. E quando essa notícia chegou a Jesus, Jesus percebeu: vão calar a voz de João. Essa prisão não vai terminar de um jeito bom. Jesus sentiu no coração dele que tinha chegado a sua vez de levantar a voz. Jesus sentiu no coração dele que o Pai do céu impulsionava ele para frente e dizia a ele: filho, agora é a hora de você se lançar, vai adiante, João vai ser calado, a missão de João vai chegar ao fim e vai ser o começo da sua missão. Jesus soube da prisão de João e a Bíblia diz que ele saiu de Nazaré, sua cidade, e foi viver na cidade de Cafarnaum, uma cidade grande, por onde passava muita gente. E ali, Jesus começou a pregar o Evangelho. Irmãos, eu acredito que essa é uma primeira grande lição que a palavra de Deus dá para a gente hoje. Notícias ruins, momentos difíceis, humanamente, tem o poder de nos tornar pessoas, quem sabe, abatidas, desanimadas em prosseguir, atordoadas, sem saber como prosseguir. Mas o nosso Deus, às vezes, a partir de notícias ruins, a partir de notícias difíceis, a partir de momentos complicados da nossa vida, Ele empurra a gente para frente, para que a gente possa se lançar, para que a gente possa viver algo novo, como fez com Jesus. A prisão de João deve ter batido muito fundo no coração de Jesus. Era seu parente. Jesus respeitava muito a missão de João. Jesus sabia o quanto ele era fiel. E Jesus sabia que ele ia pagar um preço muito alto pela sua fidelidade. E no meio de todas essas coisas, o Pai sinaliza a Jesus: agora é a sua hora, vai, se lança. E Jesus vai adiante. Eu creio que na vida da gente também pode ser assim. Às vezes notícias complicadas chegam, momentos difíceis a gente tem que viver, mas a gente não pode deixar essas coisas sequestrarem o coração da gente e fazerem a gente pensar que chegou ao fim da linha. Às vezes é o começo de uma nova etapa. Quem sabe o Senhor vai mostrar para a gente: olha, você tem que se lançar um pouco mais, você tem que ir um pouco mais adiante, você tem que viver algo novo. E quantos de nós talvez já tenham sido surpreendidos numa hora complicada, descobrindo que ali estão começando uma nova etapa da sua vida. Às vezes um desemprego que chega, num primeiro momento dá aquele baque: poxa, o que eu vou fazer? Sem emprego, tenho dinheiro para tanto tempo, e eu estava tão acostumado com aquele trabalho. E talvez seja uma maneira do Senhor empurrar a gente para frente: olha, se lança um pouco mais longe. Olha, tem algo novo para você conquistar, arrisca de novo. Hoje de manhã, na missa da tosse, na missa das 8, né, eu estava vendo as minhas ovelhas, elas sentam assim, por aqui, né, e eu tenho várias ovelhinhas aqui na igreja, que são guerreiras, viúvas. Você já imaginou, numa época da vida em que você está mais com vontade de pendurar chuteira do que, né, arriscar alguma novidade? De repente você passou a vida toda sendo cuidada por alguém, acostumada a alguém, né, que resolvia tudo, e de repente, pô, aquela pessoa morre. E aí o coração fica apertado, sentimento de solidão, sentimento de despreparo diante da vida, e ao mesmo tempo é como se o Senhor estivesse dizendo: olha, você tem que aprender um monte de coisa, tem que aprender a mexer na internet, tem que aprender a ir no banco. E olha, eu tenho umas ovelhas aqui que dão show de bola, hein? Porque elas, depois de uma certa idade, aprenderam um monte de coisa, estão se virando e estão descobrindo que não eram só a sombra do marido. São gente, são inteligentes. E de repente foi num momento de dor que elas começaram a redescobrir isso. Opa, eu tenho que pegar minha vida de volta e agora eu tenho que contar com Deus em frente. Dando um exemplo mais bonito, né? Eu sei que você sabe como foi a morte do Senhor Jesus na cruz, e você sabe que tinha muito pouca gente por perto. Estava Nossa Senhora, São João Evangelista, e algumas pessoas que sobraram, que tiveram coragem para não fugir. Eu acho que eu não me engano muito se eu digo que a cruz de todo filho também é a cruz da mãe. Toda mãe passa pela cruz quando vê o filho na cruz. E aquela cruz de Jesus, certamente também era a cruz de Nossa Senhora. Aos pés da cruz de Jesus, ela devia estar com o coração espedaçado. Talvez pensando: Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu. Eu fiz tudo o que eu pude. E eu estou aqui até o fim. Mas justo pregado na cruz, o Senhor Jesus se volta para ela e diz: mãe, vou te dar uma nova missão. Daqui para frente, esse discípulo do seu lado, esse menino aí, daqui para frente, ele é o seu filho. E a igreja entendeu que naquele menino, João, estava todo mundo, estava a gente. Ali no Calvário, aos pés da cruz de Jesus, Nossa Senhora recebeu uma nova missão. Como ela tinha cuidado dele, agora Jesus pedia que ela cuidasse de João, que ela cuidasse da gente, que ela alargasse o coração dela para ter muitos outros filhos. E tudo isso aos pés da cruz. Irmãos, nosso Deus é um Deus de recomeços. E às vezes Ele nos dá uma nova missão. Ele nos impulsiona para frente. Ele quer ensinar a gente a se lançar também aos pés da cruz. Também depois de notícias doídas que deixam o coração da gente apertado. Também depois da gente ter chegado a um momento em que a gente tem a impressão de que virou a página da vida. É, você virou uma página, mas você continua tendo um livro a escrever. O livro da sua vida ainda não está pronto, então prepare-se, apronte-se para mais alguns passos. Foi assim com Jesus, quem sabe nesse momento que você está vivendo, pode ser assim para você. Também em horas em que o coração da gente está arrebentado, Deus nos confia mais alguma coisa, uma nova missão, um próximo passo. Às vezes é preciso que o coração da gente se quebre para a gente poder dar o próximo passo. Quanta gente, depois de ter estado ao lado de uma pessoa querida doente, ou depois de enfrentar uma doença, começou a ver a vida de um jeito todo diferente, descobriu que tinha uma capacidade de cuidar, de se doar imensa. Diante das provas e das notícias ruins, a primeira reação da gente é apertar o coração e ter a impressão, debaixo de tanta confusão, que a gente não sabe para onde ir, que talvez a gente nem tenha vontade de conseguir, quem sabe, dar mais alguns passos, mas olha, pode ser que Deus esteja dizendo: meu filho, minha filha, é hora de você se lançar um pouco mais. Eu continuo contando com você. Eu vou te dar mais uma missão. Vai comigo, segue comigo. Jesus começou a pregar o Evangelho e andava pelo mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago grande chamado de mar. E Jesus, perto de Cafarnaum, passou por uma colônia de pescadores e viu dois irmãos que tinham um negócio juntos, Pedro e André. E a Bíblia diz que Jesus se aproximou deles e os chamou. E a partir daquele dia, eles deixaram tudo para estar com Jesus. A gente pode imaginar o que que Jesus falou para esses caras, né? Para eles largarem tudo e começarem uma vida tão diferente, tão nova, de um momento para o outro. Bom, eu não sei você, mas eu, para fazer um negócio desse, não sou a melhor pessoa do mundo, não. Eu sou que nem jaca. Se eu cair num lugar, meu amigo, para sair dali, diga o bastante que eu estou no Mera há 21 anos, né? Eu não aguento mais, mas não saio, né? Então, parece uma jaca. Eu não sei se você tem esse mesmo problema que eu, né? Se você também tem dificuldade de começar uma novidade, né? Se arriscar, quem sabe, em alguma coisa. Eu fico olhando esses apóstolos de Jesus. Jesus deve ter dado um plano para eles, muito bom, né? Para eles pensarem: olha, estamos deixando tudo, vamos com ele agora. Não. Jesus não disse para eles o que que ia acontecer dali para frente. Jesus não contou para eles muitos detalhes sobre o que eles iam passar, sobre o que eles iam ver. Jesus só disse duas coisas. Primeiro, segui-me. Segundo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E deixaram tudo e seguiram a Jesus. Irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, Jesus não entra na nossa vida dando a mão para a gente e dizendo: olha, vou te contar como vai ser daqui para frente. Ou então: olha, sabe tudo aquilo que você sonhou? Então, vem comigo e eu vou cumprir tudinho. Jesus não entra na vida da gente dando explicações. Olha, eu vou fazer assim e assim. E quando Jesus entra na vida da gente, ele estende a mão para a gente e diz: confia em mim, me segue. Seguir alguém significa que você confia que essa pessoa vai te levar a um lugar bom. Seguir uma pessoa perdida me parece que não é uma coisa muito inteligente, apesar de muitas vezes a gente fazer isso, mas não é nada inteligente. Quando Jesus diz aos apóstolos: segui-me, ele está dizendo: daqui para frente eu vou mostrar para vocês o caminho, daqui para frente vocês vão viver alguma coisa diferente, mas vai ser comigo, e se vai ser comigo, confiem, vai dar certo. Eu sei aonde eu quero levar vocês, e eu sei como fazer para vocês chegarem lá. A primeira coisa e a única coisa que Jesus pede da gente é confiança. Por isso, para nós cristãos, certo tipo de preocupação que as pessoas têm não tem muito cabimento, porque se você parar um pouquinho para comparar com o que Jesus faz na vida da gente, você vê que não tem nada a ver. Início de ano, ainda estamos no início do ano, né? Início de ano é uma época boa para aparecer um monte de gente na televisão dizendo que sabe como é que vai ser o ano, né? Vai morrer muita gente, vai morrer muita gente, né? 2019 morreu muita gente, sim, também nasceu muita gente, também, né? Então, 2020 também vai morrer muita gente. Vai haver acidente. 7 bilhões de pessoas, se não tiver um acidente de vez em quando, é estranho, né? E algumas pessoas criam fama com isso, né? E algumas pessoas buscam isso, porque diante do desconhecido, ou a gente confia, ou a gente se torna prisioneiro do medo. E como confiar é um grande desafio. E se você não conhece Jesus, bom, a gente cresce aprendendo a desconfiar de tudo e de todos, né? Se você não conhece Jesus, confiar não dá, não. Muita gente acaba se tornando presa do medo. E aí, se alguém diz que vai me antecipar alguma informação boa, lá vou eu. Graças a Deus, ninguém da minha paróquia faz isso, né? De vez em quando eu passo pelo Meira, eu vejo lá jogo de não sei o que, vemos não sei o que lá, eu logo faço assim com óculos para ver se eu estou vendo algum paroquiano por perto, né? Olha, se um dia eu vir, cara, está arriscado eu descer do carro e ir lá: ô, você por aqui, só para te fazer passar vergonha, né? Mas aqui na Nossa Senhora de Fátima, acho que eu não corro esse perigo, não, a essa altura do campeonato, né? Mas olha, é uma grande tentação, viu? E o diabo sabe que é uma grande tentação, por isso ele joga pesado em cima disso. Quando você tem Jesus na sua vida, você não sabe como vão ser as coisas, você sabe que você conta com Ele. Se você tem Jesus, mesmo que você não saiba o que vem pela frente, você tem paz diante da vida que vai fluindo, porque você sabe que todo o tempo você vai ter Ele do seu lado. Se você não tem Jesus, você pode trilhar o caminho mais bem calculado que você puder imaginar. Você pode fazer um monte de planos, você se perde no meio dos planos. De repente, um plano que ajudava você a levantar voo vira uma prisão, porque você enfia aquilo na cabeça e não sai daquilo, e às vezes está dando errado, e você percebe que não é de Deus, mas você teima, porque a gente teima mesmo, né? Você teima naquilo. Às vezes, uma coisa que poderia ser um sonho para te ajudar a voar, vira uma bola de ferro presa na tua perna. Se você não confia em Jesus, mesmo que você planeje e calcule tudo, em algum momento você descobre que a gente não tem tanto controle sobre a vida do jeito que a gente imaginava, e não adiantou tentar controlar tanto. Segui-me, ou seja, vem após mim. E olha, seguir Jesus significa fazer isso cada dia. Jesus não conta para a gente, né, o que Ele quer da gente daqui a um ano. Ele conta para a gente o que Ele quer da gente hoje, que é para a gente aprender a depender dEle, cada dia. Daqui a um ano, se você hoje tiver ouvidos para ouvir o Senhor, se você tiver coração desejoso de se render a Ele, de obedecer a Ele, eu garanto, se você tiver um coração assim hoje, eu garanto que daqui a um ano você vai estar no lugar certo. Agora, se hoje o seu coração está fechado para Deus, você está se debatendo nas situações, não aceito, não podia, não quero saber o que, que Deus pensa disso, vai ser do meu jeito, eu quero ter as minhas experiências, eu não sei onde é que você vai estar daqui a um ano. Porque quando a gente fica entregue às coisas da gente, a gente se embanana. Se duvidar, daqui a um ano você está no mesmo lugar, porque a gente começa a girar em círculos e você quer andar. Hoje, entenda o que, que o Senhor está pedindo de você, diz sim para Ele, amanhã Ele te ensina o próximo passo, daqui a um ano você está no lugar certo. Cada dia, como se fosse o primeiro, dependendo dEle, aprendendo com Ele. E Jesus diz aos apóstolos, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu gosto dessa frase, isso é bonito demais, cara. Jesus olhou para aqueles homens e todo dia de novo ele olha para a gente, porque ele não desiste da gente, e diz, eu vou fazer de você o que você precisa ser. Pedro e André pescavam peixe, Jesus disse que eles iam pescar gente. Eles não faziam ideia de como é que é fazer para pescar gente. Por isso Jesus disse, eu é que vou fazer de vocês o que eu quero que vocês sejam. Irmãos, o melhor que a gente pode ser nessa vida não é o que a gente faz da gente, é o que Jesus faz da gente. A coisa mais bonita que a gente pode ser nessa vida é o que Ele sonhou fazer da gente. O que a gente faz da gente, às vezes a gente se machuca, às vezes a gente se transforma numa máquina de machucar. Olha, não é tão bom não. O que Jesus faz da gente é o melhor. E Ele prometeu, eu vou fazer de você o que você precisa ser e não sabe. E não sabe. A mãe que você precisa ser, o pai que você precisa ser, o esposo, a esposa que você precisa ser, o filho que você precisa ser e que você não sabe. Porque você nunca imaginou que ia ter uma situação como essa que você está vivendo agora. Você se planejou de outro jeito. Se você está me seguindo, eu vou te ensinar a ser agora o que você precisa. E você vai conseguir. Mas a gente tem que estar muito nas mãos dEle. Mãe é um bicho muito interessante, né? Muda de endereço, mas o comportamento materno é muito parecido, né? Então, mãe é um negócio que, de vez em quando, né, quando alguma coisa sai lá não muito legal com o filho, mãe, de vez em quando, sai com aquela, onde foi que eu errei? Né? Minha filha, olha, você deve ter errado num monte de coisa, como todo mundo, certo? Como todo mundo. Ser pai, ser mãe, ser, sei lá, trabalhador em alguma área, ser filho, ser cristão, não é uma questão de contabilidade do quanto você errou ou não. Você pode até ter errado muito pouco, mas seu filho também faz as escolhas dele, né? Para ser aquilo que a gente precisa ser, a gente tem que continuamente confiar no Senhor, se colocar nas mãos dEle, porque de repente você errou, mas Ele vai te ensinar a consertar. Você estava fazendo de um jeito e Ele vai te ensinar um jeito melhor, se você estiver nas mãos dEle. Não importa se você errou ou quantas vezes errou, Ele te conserta. Mas o segredo é você lembrar disso. A mãe que eu preciso ser, a pessoa que eu preciso ser e que eu não sei, Jesus é que vai fazer de mim, se eu estiver nas mãos dEle. Lá no Antigo Testamento, um dia o profeta Jeremias recebeu uma ordem de Deus, né? Jeremias estava em casa e o Senhor falou para ele, Jeremias, desce a rua e vai na casa do cara que trabalha com barro lá embaixo, o oleiro. Jeremias desceu a rua, parou em frente à casa do oleiro, que tinha a casa em cima, como se fazia sempre, e uma oficina na parte de baixo. E o oleiro estava moldando um vaso. E Jeremias parou lá, ficou olhando, legal. Quando o vaso estava já quase pronto, o oleiro fez assim. E Jeremias deve ter feito, E aí o Senhor falou no coração dele, Jeremias, assim como é o barro nas mãos do oleiro, assim vocês têm que ser nas minhas mãos. Eu quero ser o oleiro que molda a vida de vocês. Agora, Jeremias, você acha que tem cabimento o barro dizer para o oleiro, seu oleiro, me molda assim, me molda assado? Não, não é o barro que dá ordens ao oleiro. O oleiro sabe como moldar o barro. Ele sonhou alguma coisa, para aquele pedaço de terra misturada com água, ele sonhou alguma coisa, ele sabe quanta coisa bonita pode sair dali. O barro só precisa estar entregue nas mãos do oleiro. O oleiro sabe o que está fazendo dele. Irmãos, às vezes na vida da gente, a gente quer dar umas ordens para o oleiro, né? Senhor, desse jeito não, está apertando muito. Senhor, por aqui não. Senhor, não me diga que isso não. Tudo menos isso. É, mas a nossa tarefa não é dizer para o oleiro como a gente deve ser moldado. A nossa tarefa é se entregar nas mãos dele. Última coisa que eu queria chamar a sua atenção foi o salmo do dia de hoje. Eu acho o salmo 15 e o salmo 26, que é o de hoje, os mais bonitos da Bíblia. Vou até recomendar para você que tem aquela Bíblia grande, bonita, de capa preta, aberta em cima da mesa, sei lá, de casa. Troca a página. A do salmo 90 já deve estar dura, né? Cheia de grude, aquela gordura. Passa para o salmo 26, é bonito, é muito bonito. Esse salmo aí. O salmo 26 é um salmo que foi composto pelo rei Davi. E olha, se você acha que você tem problema, eu queria te apresentar um cara que teve muito mais problema que você, Davi. Davi tinha muito problema. Davi foi rei de Israel no momento em que o povo de Israel estava meio, sem coesão. Cada um para o seu canto. E Davi teve que tentar conciliar as famílias de Israel para que se tornassem de novo um povo. Davi teve que passar por um monte de guerras, porque as nações em volta do povo de Israel viviam querendo tomar terra dos israelitas. Então, toda hora Davi tinha que ir lá para segurar as fronteiras da terra que Deus tinha dado para eles. Depois de guerrear, depois de tentar conciliar o pessoal lá no gabinete dele, voltava para casa e estava cheio de problema em casa. Davi tinha uma mulher que era uma chata de galocha. Uma vez, quando ela viu Davi adorando a Deus, ia, que ridícula. Né? Davi tinha uma mulher chata que só Deus. Né? Davi tinha sucedido o rei Saul, e como um sinal de misericórdia pela família de Saul, ele tinha colocado gente da família de Saul dentro da casa dele. E essa turma não se conformava de Saul não ser mais o rei, nem ninguém da família. Resultado, Davi tinha posto eles em casa, e eles falavam mal de Davi, tentavam criar situação complicada, tentaram até matar o cara. Você já imaginou, o cara está trabalhando na rua, vem de uma guerra, vem do gabinete lá, cheio de tensão, chega em casa, uma mulher chata de galocha, e uma turma lá olhando para ele pensando, ah, uma hora você cai, uma hora você se dá mal, olha que maravilha, e você pensava que tinha problema. Pois é, Davi era um homem cheio de problemas, mas Davi era um homem de oração. Davi falava com Deus. E uma vez Davi, em oração, compôs esse salmo que a gente rezou hoje. E nesse salmo, Davi surpreende a gente. Porque uma pessoa que tem muitos problemas, ela pode ir rezar e fazer da oração dela uma lista de pedidos. Senhor, dá um jeito naquela guerra, pelo amor de Deus, eu não aguento mais aquilo. Senhor, olha essa pessoa aqui, está me criando problema. Ou uma lista de reclamações. Davi não fazia isso. Ao contrário, Davi, na sua oração, dizia a Deus o seguinte: Senhor, uma coisa só eu te peço, e é só isso que eu quero, é estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, quando a gente está muito cheio de confusão, a gente tem que se agarrar no que é essencial. Nesse nosso mundo cheio de confusão, às vezes em casa com um monte de confusão, às vezes por confusões que nem valem a pena, ou coisas que não tem sentido a gente dar ouvidos, a gente precisa se agarrar no que é essencial, aquilo que não pode faltar, aquilo que dá espinha dorsal para a vida da gente. E era isso que Davi fazia. Senhor, eu tenho 1 milhão de problemas, mas eu só te peço uma coisa: não me deixa eu me perder do Senhor. Não me deixa estar longe do Senhor. Porque se eu tenho o Senhor, eu enfrento qualquer problema e eu vou dar conta de qualquer problema. Agora, se eu não tenho a presença do Senhor na minha vida, eu posso até resolver as coisas, mas aqui dentro eu vou estar mal. Senhor, uma coisa só eu te peço, e é só isso que eu desejo, habitar na tua presença todos os dias da minha vida. Davi era um homem que orava e um homem que pedia a Deus comunhão com ele. Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ter comunhão contigo, eu não posso me perder de ti. Sabe, irmãos, se a gente aprendesse a rezar do jeito de Davi, e se a gente voltasse àquilo que é essencial, como Davi fez, talvez a gente fosse ao encontro dos desafios da nossa vida de um jeito melhor. Amanhã é segunda-feira, muita gente está começando a sair de férias, né, e voltar para o trabalho, e de repente você está calhando de estar numa situação de trabalho complicada, né? Essa semana algumas pessoas pediram oração, gente de vários lugares, né? Ah, padre, ora que eu estou no meu trabalho, mas está na iminência de eu ficar desempregado, ou tem uma pessoa no trabalho pegando o meu pé para eu pedir demissão e eles não terem que me demitir, e sei lá o quê. E numa situação dessa, você já imaginou, segunda-feira de manhã, você já vai com dor de barriga para o trabalho, né? É a coisa mais natural do mundo. Você sabe o que está esperando por você, o ambiente onde você vai estar, as pessoas que você vai encontrar. Só que olha, gente, ir enfrentar as coisas fragilizado por dor de barriga é pior, né? Então, de repente, eu posso ir para esse lugar onde eu trabalho como o rei Davi, dizendo: Senhor, eu estou indo para o meu trabalho, mas uma coisa só eu te peço, e é só isso que eu desejo. Não me deixa sair da tua presença. Não importa o que digam, não importa o que façam, não importa quem venha estar do meu lado, que eu não seja intimidado por nada e que o meu coração continue na tua presença. Que eu não me esqueça de que o Senhor está comigo, que eu não me esqueça que o Senhor é a minha paz e a minha força, que eu não me perca da tua vontade, que eu não comece a pagar o mal com o mal, que eu não comece a reagir do jeito que o mundo reage. Eu só quero a tua presença, porque se eu tenho o Senhor, eu vou enfrentar tudo isso com calma, mas não me deixa perder a tua presença. Eu acho que se a gente for assim para um lugar de tensão, de dificuldade, a gente vai melhor, e a gente vai com o foco da gente em Deus, e não com o foco da gente perdido na quantidade de complicações que tem, e que a gente não consegue resolver todas de uma vez só. Quem sabe a gente podia aprender com o nosso amigo Davi a querer de verdade uma coisa só. Há uns anos atrás eu estava lendo um livro de um monge cartucho, nunca ouvi falar disso, né? Monges cartuchos são monges que vivem como eremitas. Ai, né? E ele dizia, um coração que quer muitas coisas é um coração ainda muito dividido. Porque quem quer muitas coisas, um dia quer umas, outro dia quer outras. Um dia quer de um jeito, outro dia quer de outro. E está sempre preocupado em ter aquilo que quer. Um coração que quer uma coisa só é um coração que aprendeu a viver íntegro, inteiro. Um coração que em tudo que vive busca uma coisa só é um coração que está inteiro no que faz e que sai inteiro de tudo que faz. Esse é o coração de Davi. Esse pode ser o nosso coração. Se em tudo que a gente faz, aonde quer que a gente vá, a gente queira só uma coisa: eu quero andar com Deus, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero que o Senhor faça de mim aquilo que Ele sabe que eu posso me tornar, mas eu quero a presença dEle, eu não quero me perder dEle. Se esse é o desejo do nosso coração, Deus faz o coração da gente íntegro, inteiro, e a gente consegue entrar e sair das coisas da vida de uma maneira serena. Irmãos, que essa semana a gente possa lembrar um pouquinho dessas dicas da palavra de Deus. Momentos difíceis também podem ser começo de uma nova missão, de uma nova etapa. Momentos difíceis podem ser momentos em que o Senhor está dizendo para você: se lança, vai adiante. O segredo é aprender a confiar. A gente não tem tanto controle quanto a gente gostaria, Mas quando a gente confia, mesmo que a gente não saiba como é que vai ser o futuro, a gente sabe que o Senhor está com a gente e que Ele está moldando a gente. E que diante de situações que a gente não planejou, Ele vai ensinar a gente a ser a pessoa certa no lugar certo. Ele vai moldar, Ele vai fazer da gente o que a gente precisa ser. Que essa semana, quando você estiver indo para os seus desafios do dia a dia, você não vá com dor de barriga, não vá com medo, não vá esperando o pior. Você vá com o coração de Davi, desejando uma coisa só: onde quer que eu esteja, o que quer que aconteça, que eu não saia da tua presença, Senhor. Que eu esteja diante dos teus olhos, que eu possa contar com o Senhor me dirigindo, me mostrando os passos. Porque se eu tenho o Senhor, eu enfrento as provas, eu administro os problemas e prossigo. Que a gente, essa semana, possa experimentar muito a presença de Deus na nossa vida e que a gente encontre nessa presença santa a paz e a força para dar os próximos passos que o Senhor quer da gente. Vamos ficar de pé?